Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um podcast da Missão na Cidade, né? Estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão e amigo Carlos Delpino. A primeira vez eu chamei ele de reverendo, mas a gente está tão íntimo que agora eu só chamei de Carlos Delpino.
Isso mesmo.
Estamos aqui também com o André Monteiro, presidente da Missão na Cidade. Dá um oi aí, André.
Olá, pessoal. Bênção pura aqui esse segundo podcast, essa oportunidade que a gente tem de pensar a missão da igreja, pensar sobre os desafios que a gente tem aqui no nosso tempo, e estarmos recebendo de novo aqui o pastor Carlos Delpino. Muito bom, privilégio grande poder participar desse momento.
Beleza, está aqui conosco também nosso irmão Reverendo Homer, diretor do Seminário do Rio, também membro da Missão na Cidade.
Olá, Fábio, André, Delpino. Muito bom estar com vocês de novo. Já estava com saudade desse papo e foi tão abençoador. A gente tem que fazer a propaganda aqui do primeiro para quem não viu, né? Volte lá e veja, porque realmente foi muito bom e tenho certeza que será um outro tempo de debate, de conversa, de grande crescimento para a nossa vida.
Muito bem. Para quem não conhece Delpino, vou resumir. Ele tem um currículo vasto, foi diretor no SEM, no Centro Evangelho de Missão, se formou em Belo Horizonte, missionário na Espanha, é um homem que está envolvido com plantação de igreja, projeto de missão, né? Então, nós agradecemos muito a Deus pela vida do Carlos e é um prazer conversar com você. O nosso tema de hoje é o desafio da secularização nesse contexto pós-cristão. Ok, Carlos? E aí?
Isso aí, vamos lá.
Então, eu vou trazer um tema que ficou ecoando do primeiro podcast. Como o Homer fez a propaganda, né? Falando, se você não assistiu, volta lá para você assistir o primeiro podcast. E lá na primeira frase, lá o Delpino falou sobre igreja líquida, né? Já soltou isso assim do nada e fez a gente ficar refletindo. Bem. Isso tem a ver com secularização, essa coisa de igreja líquida? Então, antes da gente prosseguir, né, como é que você poderia definir o que é essa secularização para todos nós caminharmos no mesmo conceito?
Bom, em primeiro lugar, um abraço a todos. Espero que Deus nos ajude nesse bate-papo, né? Que seja de bênção para a vida de todos vocês. O que é a secularização? Olha, eu vou contar um pouquinho da minha própria experiência, né? Eu saí do seminário e fui ser pastor em Itajubá, no sul de Minas, aí na década de 80, e saí com um conceito de secularização muito claro na minha cabeça. E por muito tempo eu pensava dessa maneira, né? Porque me ensinaram que secularização é o secular entrando na igreja, um mundo invadindo a igreja, né? Um mundanismo dentro da igreja. A igreja vai perdendo suas características de santidade, por exemplo, e vai abraçando coisas do mundo, da vida secular. E o grande medo nosso naquela época era os três ismos, né? Era mundanismo, ecumenismo e comunismo, né? Hoje a gente lembra disso, às vezes até achando engraçado que a gente pensava dessa forma. Porque, na verdade, isso não é secularização. Secularização é uma coisa totalmente diferente. Secularização é um processo que começou aqui na Europa, mais ou menos depois da Revolução Francesa, ou deu seus primeiros passos com a Revolução Francesa. Então, nós estamos falando de um processo que já leva muito tempo, né? Eu acho que, basicamente, foi se consolidando nos últimos 130, 150 anos na Europa, e que pegou fogo mesmo com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Daí para cá, a secularização lançou raízes de forma muito profunda. Secularização é o fim da cristandade, né? É o fim do poderio e do controle social imposto pela igreja, né? Normalmente a igreja dividia a praça central. De um lado estava a prefeitura, do outro lado a igreja, né? Seja católico ou protestante, depende do país onde nós estejamos. Mas era a igreja cristã ali presente. Ou, inclusive, a igreja ortodoxa nos países ortodoxos. Bom, com a secularização se estabelece o fim desse processo de controle, de poder, de influência da igreja sobre a sociedade, sobre a vida da família, definindo o que a família pensa, o que a família, como que a família se veste, como que as pessoas se comportam, né? Inclusive o que se pode comer e beber ou não. E isso sai de cena. A igreja, não é que a igreja deixa de existir, é que ela perde o seu lugar na sociedade, o lugar que ela teve por tantos séculos. Os teólogos católicos aqui da Europa, né, especialmente muitos teólogos católicos espanhóis, eles usam a expressão inverno religioso para se referir a esse processo de esvaziamento do poder e da influência da igreja. Obviamente, se a igreja não tem tanto poder nem tanta influência, ela perde pessoas, né? Ela vai se esvaziando de gente também, as pessoas já não precisam mostrar socialmente que fazem parte da igreja. Quem é que assume esse lugar? Se a igreja perde esse poder passa para as mãos de quem? Pois passa para as mãos do que nós chamamos de secular. O secular substitui o religioso, né, nesse sentido. E o secular, ele se encarna na forma do Estado. Então, de certa forma, entra em cena o poderio do Estado assumindo funções religiosas. Então, a partir do secularismo, quem vai dizer o tipo de roupa que eu uso, o que eu posso comer ou não, onde que eu vou, o que eu faço domingo de manhã, é o Estado. O Estado define o que eu creio. Eu sou obrigado a aceitar as pautas éticas do Estado. Por exemplo, aqui já não se discute mais questão de aborto, homossexualidade e tal. Aqui já estão dando quase que o passo final para aprovação legal da pederastia, né? Alguns países aqui já estão assim no processo final de aprovação da pederastia como algo normal, né? Como parte da vida social desse país, dessa população. Então, há todo um programa de crenças que o Estado nos oferece e nos impõe. Então, é o Estado que passa a definir o que nós cremos. Junto a isso, para que esse esvaziamento religioso fosse efetivo, foi necessário matar a Deus. Ou seja, se institui o ateísmo como uma pauta do secularismo. O secularismo é ateu, né? Quando a gente fala de ateísmo, talvez no Brasil a ideia seja de um ateísmo mais estilo norte-americano, né? Que é um ateísmo materialista, ou seja, não é simplesmente não crer em Deus, mas é crer na matéria, né? É crer no físico ou no que quimicamente, fisicamente a gente possa comprovar ou não. Isso é diferente na Europa. Na Europa o ateísmo ele é espiritualista. Ele é cheio de espiritualidade. Então, por exemplo, quando você fala de um ateu aqui, nós estamos falando de pessoas com princípios espirituais. Não cristãos, obviamente, mas com princípios espirituais, não religiosos, né? Mas, por exemplo, o amor substitui a fé. A solidariedade substitui a salvação, né? Então, hoje, princípios do ateísmo são como amor ao próximo, a fraternidade, a solidariedade, a tolerância com os diferentes, tudo isso vai manifestando o ateu. Então, se alguém diz, nós somos uma sociedade solidária, aqui na Espanha se usa muito essa expressão, né? O povo espanhol é muito solidário com outras nações em sofrimento, né? Agora, por exemplo, a Espanha está pagando não sei quantos milhões de doses da vacina do Covid para a América Latina, para vários lugares da América Latina, né? Não sabemos se é necessário ou não fazer isso, mas está fazendo porque nós somos uma nação solidária. O que está por detrás disso? Por detrás disso está dizendo que nós somos ateus. Aqui quem define as nossas boas ações já não é mais a religião. Agora quem define é a não religião, é o Estado, é uma pauta diferente. Então, quando a gente fala de ateísmo, nós estamos falando desse fim da era da igreja em todos os seus sentidos. E não é à toa que um dos reflexos disso é que a igreja católica, protestante, evangélica, qualquer que seja, isso pode ser tema para uma outra conversa, inclusive o islamismo, que o pessoal acha que está crescendo desesperadamente na Europa, e não é assim, tá? Inclusive o islamismo, ou seja, há um bloqueio sobre tudo que é religioso, sobre o que é espiritual, não. A espiritualidade, principalmente a espiritualidade esotérica e essas coisas, isso está em alta, né? Todo tipo de misticismo, antigas religiões ali celtas, né? Dos druidas, as religiões nórdicas de Thor, Odin, esse pessoal, pois isso tá em vigor outra vez, isso está crescendo, um novo paganismo, neopaganismo, né? Então, não é que não exista espiritualidade religiosa, o que está em jogo é a espiritualidade institucional, vale? Certo? Então, no caso, é o fim da era da igreja. Não é à toa que as igrejas estão fechando. Eu estava vendo, já tem uns 3 ou 4 anos, saiu um relatório oficial da Aliança Evangélica Portuguesa, dizendo que nos últimos 10 anos, ou seja, aqui falando do dia de hoje, seria nos últimos 15 anos, das 1.600, é que eu não me lembro os números exatos, 1.600 e poucas igrejas evangélicas de todas as denominações no país chamado Portugal, 10 anos depois, eles cresceram para 800, ou seja, fechou 50% das igrejas em Portugal, das igrejas evangélicas. Né?
Assustador.
As igrejas reformadas da Espanha cresceram de 13 para 3 em menos de 15 anos. Né?
Assustador. Então,
tudo isso é algo que a gente convive aqui na Europa diariamente. Esse é o pão de cada dia, porque vivemos numa realidade onde o cristianismo perdeu o seu poder de influência, perdeu o seu direito de voz, perdeu o seu controle sobre a sociedade, e agora o Estado é quem dita as normas, dita o que as pessoas devem crer, dita o comportamento das pessoas.
Você nos trouxe a informação de que a secularização... tem temas que já estão praticamente fechados, né? Aborto, homossexualidade e tal, e você até mencionou pederastia aí. No Brasil, alguns temas ainda não estão fechados, ainda se discute muito. Você avalia que esse processo de secularização ele vai acontecer, não há o que fazer, ou vale a pena um movimento que a gente até percebe aqui no Brasil, das igrejas tentando, até mesmo por meio de processos políticos, impedir? Ou você entende assim, não, isso vai acontecer, é um processo natural?
Olha, essa Fábio, pergunta...
Deixa eu só acrescentar uma outra, desculpa, Delpino, em cima disso, que o Fábio abordou a questão da igreja, mas na sua palavra você colocou uma definição sobre essa questão de solidariedade, coisas que me levam dos desigrejados. Em cima dessa visão, desses temas que o Fábio colocou, você acha que o movimento de os desigrejados, eles seriam um apoio para a igreja ou apoio a esse secularismo, esse ateísmo?
Pois é, as duas perguntas
casadas
são...
Casadas.
Porque é difícil a gente prever o que, que vem pela frente, né? A gente pode fazer uma vaga ideia à luz do que a gente vai estudando, vendo, conhecendo, experimentando hoje. Mas falar com propriedade é muito difícil, né, enquanto a isso. Mas há algumas coisas aí relacionadas com essas perguntas. Primeiro, eu creio que quando a gente fala sobre resistir ao secularismo, ou como que a gente pode fazer para retardar a entrada do secularismo, se é possível. A gente está falando, eu acho, de um prisma institucional, não teológico, né? Que é o grande discurso dos nossos dias, que a gente vem carregando desde a época da modernidade para cá. A instituição é o máximo, né? A instituição tem que ser preservada. Teologicamente, a coisa não é assim, né? Como a gente sabe. Teologicamente, o povo de Deus não é necessariamente uma instituição que precisa ser preservada, né? Então, quando eu dei o exemplo das 50% das igrejas de Portugal que se fecharam, eu estou falando de instituição. Mas eu não estou me referindo, por exemplo, a que 50% dos cristãos portugueses abandonaram a fé. Certo? Pode ser que eles tenham abandonado as suas igrejas e instituições locais.
É muito importante fazer essa distinção, né?
Porque é resistir para que a igreja prevaleça sobre a entrada do secularismo é uma luta um pouco ingrata, porque a gente está defendendo instituições que, instituição por instituição, ela pode acabar e surgir outra no lugar, sabe? O que precisa ser preservado são princípios evangélicos, princípios da fé. Então, eu acho que a grande luta no Brasil, porque aqui na Europa, ou seja, a instituição eclesiástica já perdeu a batalha há mais de 100 anos atrás. Hoje a gente vive mais ou menos perambulando pelos escombros das igrejas, né? Usando isso de forma figurada para vocês terem uma ideia. No Brasil, as igrejas ainda não estão derrubadas, né? Mas o que nós precisamos fazer no Brasil é preservar a verdadeira fé cristã evangélica. Os princípios do evangelho é o que está em jogo, em última análise. Se a igreja instituição fecha e abre outra, a outra, o que surgir, tem que surgir à luz de princípios do evangelho. Por isso, a volta às escrituras sagradas é um dos elementos fundamentais no trabalho missionário nessa época pós-cristã que a gente já vive na Europa e que, queira Deus que não, mas que possivelmente também se viva no Brasil em algum momento da história, aí no futuro, né? Mas para resistir não é, para mim, sinônimo de tentar preservar uma instituição.
Sim.
É sinônimo de preservar uma fé nos nossos corações e nas nossas mentes.
Carlos,
só para completar a pergunta do Homer, desigrejados, Homer, na verdade parece uma expressão muito pejorativa, né? Discriminatória e tal, mas de repente seja o grito desesperado de uma sociedade ou de uma geração que já não se sente encaixada na antiga igreja, mas que não existe uma nova igreja, sabe, que atenda a essas necessidades. Então, eu não sei, a gente tem que prestar atenção para esses gritos. Isso é como febre, né? Você sentiu febre, alguma infecção deve ter, algo mais ou menos assim, né? Isso é algo febril no nosso corpo de Cristo, né? Algo não vai bem.
Uhum.
Então, vamos prestar atenção nesses gritos.
Carlos, a gente vê aqui no Brasil hoje uma onda, eu vou usar essa expressão aqui, que é uma onda de busca por uma teologia reformada. E assim, você vê o secularismo como uma onda ou como algo que ficará, que ditará uma agenda daqui por diante? Ou você acha que é algo que vai passar? Superaremos isso em breve?
Duas coisas. Primeiro, eu não sei o que tem a ver com a teologia reformada aí na sua pergunta, né? Segundo, ou seja, eu não sei que vínculo você pretende estabelecer entre
o
secularismo que pode passar e a teologia reformada.
Não, eu estou falando assim, no termo da igreja, assim... A igreja, a gente vê hoje no meio da igreja pessoas que estão buscando mas uma teologia reformada. E aí a gente tem recebido, por exemplo, nas nossas igrejas, muita gente oriunda de igrejas neopentecostais, que procuram a teologia reformada hoje. Isso, aí a gente entende isso daí como uma onda, como algo que está
sendo. André, deixa eu só me perdoe, porque, na verdade, assim, quando a gente fala de teologia reformada, a gente teria que pegar os nossos símbolos de fé, né? Não somente os de Westminster, também de Dort, colocar todo aquele escopo. Mas o que eu percebo no Brasil é uma redescoberta dos temas da graça. Basicamente isso. Não é uma mudança de eclesiologia. Basicamente, eu diria assim, é o tulipe que está sendo redescoberto, e nem completo, né? Porque a ideia da depravação total ainda está em... Eu acho que está se descobrindo, especialmente, a ideia de somos salvos pela graça. E essa junção essencial tem feito muitas pessoas entenderem que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é a donatária, é quem tem a teologia reformada. Então, o que, que tem feito? Ou se aproxima da gente, ou cria-se uma visão denominacional que vai atingir, buscar essa formatação e vai dizer, somos agora uma igreja reformada. Por quê? Porque nós abandonamos a ideia do livre-arbítrio, basicamente, e entendemos que a graça de Cristo nos salvou. Isso está sendo muito forte aqui e está sendo diretamente identificado como sendo teologia reformada, né? É mais ou menos isso, André. É basicamente esse contexto. Agora, é claro, a partir daí se busca mais. E aí se entende que, às vezes, eu quero a graça, mas eu não quero o restante da teologia reformada. Então, por isso que é uma onda.
Tá, mas então eu acho que eu entendi melhor a sua pergunta, André. Na verdade, você quer chegar na questão do secularismo. Se o secularismo ele veio para ficar, ou se é uma onda que vai passar dentro de 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Bom, na Europa parece que ele veio para ficar, né? Isso nos dá uma perspectiva a nível de todo mundo de muito longo prazo, né? Porque é interessante pensar no secularismo, incluindo o ateísmo, tá? Como parte dos seus princípios fundamentais, como um projeto europeu para a humanidade. Da mesma forma como o catolicismo foi o projeto de Cristóvão Colombo para a América descoberta, né, que levou a colonização, né, os colonizadores portugueses também fizeram isso no Brasil, levaram junto o catolicismo como parte de uma civilização. Ou seja, ser civilizado no século XVI era ser católico, né? Inclusive para firmar contra a tendência protestante que estava surgindo na Alemanha e em outros lugares. A Europa hoje tem como projeto de civilização para todo o planeta o secularismo. Vou te dar exemplos. O ateísmo europeu, ele é exportado sistematicamente para o mundo todo. Como que a Europa faz isso? Basicamente através de imposições comerciais. Então, vai comerciar com o Brasil, a Espanha ou a União Europeia, vai comprar não sei quantos milhões de toneladas de carne de boi, né, para ser vendida aqui na Europa. Então, o comércio brasileiro vê isso de uma forma... grande oportunidade, o dinheirão que nós vamos ganhar e tal. Mas, claro, esses animais têm que ser criados seguindo determinados padrões. As pessoas que trabalham nesses frigoríficos têm que receber determinadas condições de vida, né? E as empresas que vendem esses animais têm que se comprometer com certos requisitos ecológicos. Mas todos esses requisitos que são impostos num processo de compra e venda de carne fazem parte de um programa governamental europeu. Ok? Então, aí vai se exportando uma forma de se fazer negócios, uma forma de como eu devo tratar a minha fazenda lá no interior do Mato Grosso, por exemplo, que eu tenho não sei quantas mil cabeças de gado, como que eu tenho que tratar meus funcionários, porque senão eu não vendo para eles. Então, por aí vai filtrando estilo de comportamento social, estilos de programas. Por enquanto, não se impõe que para eu vender carne para a Europa, eu tenha que assinar um documento a favor do aborto. Isso ainda não entrou, não chegou nesse nível, né? Que eu espero que não chegue. Outra forma é através das universidades. Veja bem, a maioria dos professores universitários, dos doutores dos Estados Unidos, né, são formados na Europa. Ou seja, no Brasil, a gente corta os Estados Unidos para fazer doutorados, né? Os americanos fazem muitos doutorados lá mesmo, mas os que são selecionados pelas universidades para que sejam os luminares do pensamento norte-americano, eles vêm se formar aqui na Europa. Estão entendendo? E daqui eles levam toda a estrutura do secularismo na mente e no coração. Isso chegou através do socialismo. O socialismo foi inventado pelos europeus, né? Aí os alemães e essa turma toda, Marx, essa turma toda, mas isso chegou, por exemplo, na China. Está tudo bem que a China seja um país socialista ou comunista, ou que seja, ou a antiga União Soviética seja, né, uma região socialista e tudo isso, politicamente falando, a gente poderia dizer tudo bem, mas vem cá, o que, que tem a ver implantar o ateísmo nesse sistema? Por que, que a população tem que deixar sua fé cristã, a protestante, ortodoxa, ou católica, ou muçulmana, porque o governo agora mudou de sistema político? Né? Tem tudo a ver, porque o que se exporta é um pacote. Então, por exemplo, a Europa já não é mais a maior região ateia do mundo, porque a China, em número de gente, já ganhou da Europa, né? Mas ainda continua sendo o principal evangelizador, e eu estou usando essa palavra com muito temor e entre aspas, né? O principal evangelizador do secularismo para o mundo todo. Então, a gente não deve ver isso como algo muito passageiro, não. É algo que ficou, é um estilo de vida. Associado a isso está os conceitos de pós-modernidade, que são conceitos de uma mudança de geração, de cultura, de condição de vida. Para voltar atrás, a pergunta é, antes era melhor, quando a gente vivia na modernidade? Voltar atrás é o caminho? Resistir para que isso não se implante? O que, que vai sobrar depois dessa grande guerra que vai acontecer, né? Ou seja, vai sobrar escombros por todos os lados. E nós vamos saber viver no meio de escombros? Então, por isso que eu estava dizendo antes, não é uma questão de resistir institucionalmente, é uma questão de implantar uma verdadeira e genuína fé no coração da nossa geração e da geração que está chegando aí.
Delpino, e eu que achava que o tema do desafio contemporâneo era desafiador, né? O desafio da secularização acho que é ainda maior ainda. Ficou muito claro aí a ideia, né? O conceito de secularização, ficou muito claro assim, como a gente distingue isso, que talvez isso venha para ficar, ficou muito claro também o nosso papel, né? Que não é defender a instituição. Mas para mim surgem agora algumas questões de ordem mais prática, como fazer missão num contexto secular? Você está num contexto secular, né? E assim, de secularização, vamos botar a palavra certa. Você está num contexto de secularização. Como é fazer missão? O que é fazer missão? A rejeição, dá para abrir uma igreja assim fácil ou não? Dá para pregar publicamente com facilidade o evangelho? Quais são os problemas, né, os desafios que se tem nesse contexto?
Bom, os desafios são muito diferentes daqueles que a gente vive no Brasil, né? Então, hoje no Brasil, a gente pode pregar publicamente, pode fazer todo tipo de evento, conta com apoio, às vezes, de empresas, muitas vezes de prefeituras, estado, etc. Isso na Europa não existe, né? Ou seja, a igreja é vista como uma espécie de anomalia, tá? Ou seja, é o que sobrou de um naufrágio. São os restos do navio que estão boiando na água. É isso aí que é assim que é vista a igreja. E é assim que a igreja muitas vezes se vê nesse contexto secularizado, certo? Como um povinho pequeno, solitário, desprestigiado e com medo, né? Ou seja, o que sobrou foi isso. Sobrou também as grandes igrejas antigas, né, as tradicionais, grandes que eu digo porque já ocuparam um grande espaço na história, nos séculos passados, mas que hoje, depois do processo de liberalismo, que também é um processo que já acabou, né, hoje não se vive mais o liberalismo, já são igrejas vazias, igrejas totalmente sem razão de existir mais, né, em muitos sentidos. Então, na prática, nós não podemos, não podemos fazer qualquer coisa que a gente queira. A gente pode fazer uma reunião na praça pública? Pode, se a gente consegue autorização da prefeitura para fazer uma reunião. Teve um grupo que veio do Brasil, um grupo de jovens, com teatro, música, para fazer um trabalho. Fizeram um trabalho aqui em Torrelodones, fizeram um trabalho em Getafe, em outros lugares. E eu avisei para eles, olha, foi conseguido aqui uma licença para sábado, das 3 às 4. Então, pelo amor de Deus, vamos começar às 3 e terminar às 4. Se a gente começar às 3h15, a gente vai ter que terminar às 4. Se a gente for atrasando e começar às 3h30, a gente vai ter que terminar às 4. Porque às 5 para as 4, vem um grupo de policiais e fica ali de plantão. Porque se às 4 em ponto não terminar, eles vão interferir no processo e vão dizer que é hora de fechar e vão apagar os instrumentos e a coisa vai ficar séria. Aí vocês vão embora para o Brasil, né, falando que sofreram uma grande perseguição e deixa a gente aqui com um grande problema, porque quando a gente quiser fazer de novo qualquer coisa, eles não vão dar autorização para a gente, né? Então, as coisas têm que ser feitas muito legalmente, têm que ser feitas com muita... Como é que eu digo? Assim, com muito critério, tem que observar todos esses critérios e muita fidelidade. Não ultrapassar limites de tempo, não ultrapassar limites geográficos. Se disse que nós podemos fazer na praça, não vamos sair pelas ruas próximas distribuindo papelzinho, porque depois a igreja que fica ali vai ficar com uma péssima imagem na cidade, porque não cumpriu com uma normativa. Então, a gente vive um estado em que podemos fazer de tudo, contanto que a gente tenha todas as autorizações necessárias e faça conforme as regras. E essas coisas não são só para a igreja, tá bom? Se você tem um restaurante aqui no centro de Madrid e põe um menino ali na esquina para distribuir o papelzinho, né, com o menu do dia, né, convidando para o pessoal almoçar e tal, você tem que ter a mesma licença da prefeitura e eles vão te dizer que dia da semana e de que hora o menino pode ficar ali distribuindo. E a polícia está informada disso e faltando 5 minutos para terminar, um policial vai lá, vai lembrar o menino, ó, daqui a 5 minutos você tem que parar, tá? E ele tem que parar. Então, isso não é uma perseguição contra a igreja, porque o pessoal vê acontecendo isso aqui, volta no Brasil e fala que está perseguindo a igreja. Não, é que são regras que existem que a gente precisa cumprir. Só que isso afeta a igreja, né? De forma prática, você não consegue falar do evangelho para uma pessoa. Claro, conseguir consegue. mas de forma efetiva, que ela sente com você para conversar a respeito de Cristo, a não ser que você gaste um tempo prévio para conquistar a amizade e a confiança dessa pessoa, tá? Isso pode levar aí 3-4 anos para você conquistar a confiança de uma pessoa. Quando você conquista uma pessoa aqui, ela vai ser sua amiga para sempre. Porque o conceito de amizade aqui, diferente do Brasil, ele leva junto um sentido de lealdade impressionante. Não é amigo, ele é fiel, ele é leal. Então, você tem uma pessoa que é seu amigo, não quer dizer que ele vai se converter. E se você deixar a amizade, ou deixar esfriar a amizade, simplesmente porque ele não quer ir na sua igreja, ele vai se sentir traído. E trair um europeu, você só consegue fazer uma vez na vida. Porque você nunca mais, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, você vai conseguir recuperar a confiança daquela pessoa. Então, a traição aqui só acontece uma vez, gente. Certo? Ah, depois eu vou, peço desculpa, não sei o quê. Ele vai dizer, bom, se você quer ouvir que eu te perdoo para você se sentir bem, então eu digo, eu te perdoo, mas você para lá ou para cá. Ou seja, a amizade não se reconstrói. Tá? Amizade é que só se constrói uma vez, nunca se reconstrói. As pessoas não entendem isso quando chegam aqui e saem fazendo, sai seguindo caminhos não muito devidos nessa questão. Conquistar a confiança, 3-4 anos depois, você consegue que essa pessoa sente com você para ouvir falar do evangelho, porque ela já viu na sua vida algo que justifique o fato dela parar e te escutar.
Com essa ideia de 3-4 anos, a gente tem claro o processo de encarnação, né?
Exatamente.
A vida toda. Quando você está falando aí, eu estou assim, no misto aqui, com medo até de falar com você.
Homer, seu áudio não está bom, não.
Eu não estou te ouvindo, Homer.
O áudio do Homer não está legal.
Melhorou.
Opa.
Está ouvindo agora?
Agora voltou.
Beleza. Eu acho que a minha internet também está. Mas, ouvindo você aí, eu fico até com medo de falar com você. Mas, me parece... que o secularismo ele se torna um desafio para reencontrar o evangelho na sua essência. Jesus não chamou 12 discípulos e falou assim, tem uma tarefa para você. Ele investiu 3 anos em uma amizade profunda, em um relacionamento sincero e conseguiu a tudo. O evangelho não. Então, essa ideia de horários, muitas vezes a gente não leva a sério coisas que são nossos princípios também. Será que a igreja não está sendo desafiada com essa visão do secularismo, das regras, a reencontrar o evangelho na sua essência, ao invés de tentar imitá-lo?
Romer, eu não consegui entender toda a sua pergunta por causa do áudio, mas eu acho que alguma coisa eu peguei. E pode ser que... Eu acho que não é que a igreja esteja sendo desafiada pelo secularismo para um novo estilo de vida. A igreja tem que se sentir desafiada a um novo estilo de vida pela palavra de Deus. Agora, obviamente, Deus usa também essas circunstâncias sociais, históricas, filosóficas, né? Inclusive econômicas, para nos desafiar, para nos levar a pensar e refletir sobre nossa própria vida cristã e, sem dúvida, sobre a nossa vida como igreja missionária de Deus no mundo, né? Isso sem dúvida, porque o secularismo ele é tão diferente do que existia antes que a gente tem que parar e refletir a respeito. Que passos nós temos que dar? né? E isso é muito importante.
Okay. Delpino, estamos caminhando para o final aí do nosso bate-papo, nosso segundo podcast. Eu queria então pedir que você, nesse momento final, pensando que a agenda do secularismo é uma agenda que está sendo exportada, né? Você mesmo falou, e está vindo para o Brasil com força total, quais são os conselhos que você poderia dar para os discípulos de Jesus que estão aqui no Brasil, né? Não estou focando em pastores, estou falando em discípulos, porque eu entendo que são conselhos para todo crente em Cristo Jesus, entendendo que não é a missão da igreja, mas é a igreja que está em missão. Então, cabe a todo discípulo de Jesus estar atento a isso. Quais são os conselhos que você poderia dar, então, para esses discípulos de Jesus sobre o que fazer diante do secularismo?
Uhum. O que fazer diante do secularismo, né? Eu acho que há alguns caminhos. O primeiro deles seria um retorno sério à palavra de Deus, né? Um retorno muito sério à palavra de Deus. Hoje a gente lê a palavra de Deus com um coração pós-moderno, ou seja, a gente lê intuitivamente. Às vezes a gente se sente alimentado por mensagenzinhas de autoajuda que chegam para o WhatsApp, como se fosse doutrina da palavra de Deus. Para vocês verem a condição que nós estamos nela, né? Então, voltar às Escrituras Sagradas, uma meditação séria, profunda, uma meditação que seja tanto pessoal, familiar e eclesial, entendendo que a igreja é um corpo missionário, entendendo que a igreja é um corpo interpretativo da Bíblia. E buscar, eu acho que, uma vida cristã que seja digna do nome de Cristo, não se baseando apenas na nossa própria felicidade, não buscando somente o nosso próprio bem-estar, mas buscando uma vida cristã que seja coerente, uma vida cristã que possa desafiar as pessoas para que elas queiram entender o Evangelho, ou que elas possam ler a Bíblia ao olhar para a nossa vida, né? Que elas possam ler o Evangelho ao olhar para você e para mim. Acho que esse é o grande desafio que nós temos. E o ser missão, o ser missionário, é a última dica, né? Você é um missionário, eu sou um missionário. Do momento que a gente levanta de manhã até a hora que a gente vai dormir de noite, toda a nossa vida tem que expressar o reino de Deus, os princípios da palavra de Deus, as virtudes do Evangelho de Cristo, né? Para que as pessoas possam chegar a conhecer o Senhor. Não sei se com isso a gente plantaria uma nova igreja, mas certamente com isso a gente levaria o Evangelho para a sociedade.
Muito bom, Delpino, conversar com você. Bem, eu sou o Fábio Quintanilha, bati o papo aqui com Homer, André, Carlos Delpino, foi um prazer estar com você, foi muito edificante, também muito desafiador. E espero encontrá-lo outras e outras vezes, né? Porque realmente foi muito abençoador.
Pois na minha parte, aí estaremos.
Muito bom, muito bom. Carlos, privilégio estar aqui com você, viu?
Privilégio é todo meu, André.
Valeu, pessoal. Muito feliz também
por bater esse papo. Isso, acompanha aí o nosso canal da Missão na Cidade e espere novos podcasts. Que Deus te abençoe.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Amém. Tchau.